Agora, a partir desse nada, ele pode ser alguma coisa. Então, a ideia da consciência do homem como nada, como um vazio, né? É, como algo que precisa buscar um sentido, daí eu achei muito apaixonante também outro autor filósofo que eu, até hoje, então, na literatura, né? Seria o Baudelaire e o Dostoiévski, na filosofia, com certeza, o Pascal e o Sartre, que são autores assim, existenciais, todos esses quatro. É como se eu, quando lesse a obra deles, eu me tornasse eles, né? Então não é qualquer autor. Paulo Leminski, uma vez numa entrevista, ele disse assim: quando eu morrer, provavelmente eu vou levar bem poucos livros, porque são poucos os autores que a gente ama realmente. A gente pode ter uma biblioteca enorme, mas aquele que a gente ama, né, são poucos, né? Como amigo, né? Não tem um monte aí por aí, né?
Perfeito. Me parece que você deixou entremear, escorregar nessa coisa do Sartre ali, a coisa do... a própria semiologia, semiótica tem isso, né? A coisa do objeto ser, mas ao mesmo tempo é aquela representação. Acho que está tudo embrincado nessa história também, né, Rodrigo? Mas perfeito. Você vê que partimos da cerveja e chegamos a esse ponto aqui, né? Que ótimo. É, eu acho que, por exemplo, você começou dizendo Fernando Pessoa, aí você citou Dostoiévski, Baudelaire. Eu acho que são autores que nunca vão deixar de assombrar o mundo, enquanto o mundo existir, pelo menos dessa forma, né? Eu acho que eles serão eternos de alguma maneira, né? Porque são coisas tão extraordinárias, tão, tão grandes, que não tem como ser esquecido, né? Eu acho que são coisas que vieram para ficar mesmo e ponto final.
E tudo efetuado pela palavra, né? A palavra e o sentido que efetua essa revolução. Isso que é maravilhoso, né? Então, é uma revolução feita com palavra e sentido, né? Não feita com armas, com corpos lutando, né? Mas com palavra e sentido. Então isso é muito interessante. Que pode ter dinamite dentro de uma frase, né? Acho isso demais.
É uma força vital mesmo. E qual autor você acha, Rodrigo, que ele ainda carece de uma certa luz ou até uma reabilitação, que ele tenha sido muito valorizado e não é mais? Tem algum assim que você acha que se marginalizou por algum motivo? Assim, poetas tem vários que a gente sabe, porque existe fluxo ou refluxo nas obras, geração ou outra dá mais ou menos atenção. A poesia, coitada, ela anda um tanto esquecida, né? Mas na filosofia propriamente, você acha que tem algum autor que mereça ser resgatado desse limbo, assim, ou não?
Ah, eu creio que o próprio... as pessoas não costumam falar muito de Sócrates, porque ele não escreveu nada, né? Mas eu vou dizer uma coisa: toda noite, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu penso na imagem do Sócrates, né? Porque, embora, não digo que talvez eu esteja caminhando até numa direção diferente da sua pergunta, que eu entendi ela, né?
Sim.
É um autor que escreveu, mas eu resolvi falar de Sócrates, né? Justamente pelo fato de que as pessoas não costumam falar muito dele, porque ele não escreveu, né? Mas, na verdade, quando você pensa na imagem dele, né, passada por Platão, nos seus diálogos, né? Aquela pessoa que fazia filosofia no meio da rua e conseguia conjugar várias opiniões contrárias, né? Ele pegava uma opinião de um, depois a opinião de outro, a opinião de outro, e ele ia lapidando cada opinião, e de repente ele encontrava uma verdade maior, né? Esse jogo das várias opiniões, digamos assim, né? Das várias perspectivas, né? E depois encontrar algo em comum em cada perspectiva, eu acho isso genial. Acho que deveria ser falado mais esse perspectivismo dos Sócrates, né? Cada um tem uma perspectiva e ele conseguia, né, conjugar essas perspectivas diferentes, né? Mas na história da filosofia também tem outros autores que acabam não sendo muito estudados, né? Malebranche, por exemplo, e tem o problema da tradução no Brasil. Esse é um problema que às vezes impede. Por exemplo, tem um autor que criou toda uma filosofia mais intuicionista, né? Que ele parte da ideia da intuição, que é o Mene de Behan. Mene de Behan é um autor que não tem nenhum livro traduzido para o português. português, um autor muito importante no século XVIII, né, no qual ele viveu. Então deveria ser mais lido. É, Malebranche, um autor que não foi muito traduzido e quase ninguém estuda. Eu participo de um grupo de pesquisa na USP, que é o Pensamento do Século XVII, fundado pela Marilena Chauí, que estuda Spinoza. E daí a maioria das pessoas estuda Spinoza. Aqui estuda Pascal é eu e tem um menino que estuda Malebranche. Ele sempre se queixa falando, né? Ninguém estuda Malebranche, né? E eu falo para ele, mas também quase ninguém estuda Pascal, né? Porque escreveu na forma de fragmentos, todo mundo quer saber de Spinoza, né? Spinoza é o filósofo da moda, até porque a Marilena Chauí estuda Spinoza, né? Acaba sendo assim uma coisa mais difundida, né? Tem autores que são ignorados por conta da moda e por conta de não ter uma tradução tão efetiva. E às vezes isso é muito triste. Eu aconselho sempre alguém que faça filosofia a compreender outra língua, uma língua de preferência mais universal, como o inglês, por exemplo, que tem tudo traduzido para o inglês. Daí ela vai ter contato com qualquer obra de qualquer autor da literatura, da filosofia, né? Eu que entendo um pouco inglês e entendo melhor francês, eu sempre estou na internet procurando obras de autores mais desconhecidos, como esse Mene de Biran. Eu citei o baixo livro, tento ler pelo menos um capítulo daquele, a partir, né, mesmo em francês, e daí as coisas vão, o mundo filosófico vai se ampliando. Então eu acho que é importante, para tentar resgatar autores que muitas vezes não são lidos, né, é importante a pessoa entender alguma outra língua e tentar buscar esses autores, né? Mas sempre vai ter autores mais esquecidos, porque filosofia também, infelizmente, ela é contaminada pelas tendências da moda, né? Então isso ocorre na arte, ocorre na filosofia também. Tem os autores que são muito lidos hoje em dia, igual você falou do Derrida, né? Tá na moda, né? Derrida, Deleuze, né? Agora, nos anos 60, a moda era Sartre. Eu lembro que quando eu fiz a filosofia, em 80, nos anos 80, a moda era Foucault. Todo mundo falava de Foucault, né? Então, eu acho que é sempre saudável quem faz filosofia se esquecer um pouco, se afastar um pouco dessa ideia de moda. Procurar autores, né? Como eu gosto muito de sebo, eu falo para os alunos, tem que fazer igual, né? Um rato de sebo, né? Assim, procurar, ir no sebo só para viajar, nem sabe direito o que está procurando, né? Começar a folhear os livros, de repente você se depara com um autor que você nunca leu e que provoca alguma coisa em você. Aí você compra aquele livro, às vezes está bem velho, ruído, leva para casa e lê, e aquele negócio é revitalizado pela sua leitura, digamos assim. Então eu acho importante, né? Nessas tendências de que algum autor é esquecido, sempre importante a procura, o resgate, né? Eu penso na filosofia e na literatura como uma viagem na direção do desconhecido, né? Buscar coisas diferentes, assim, né? Prestar bastante atenção, que às vezes um pequenininho texto, assim, uma carta, um fragmento pode ter alguma coisa lá, né? Assim como Sherlock Holmes, né? Procurar pistas sempre nos livros.
E o Rodrigo Rayazzi está fazendo o que exatamente para, digamos, se institucionalizar? Lembra que eu cobrava de você publicações desde a época, né? Tanto na parte filosófica como literatura, de repente até como fusão das duas, né? Cadê essas publicações, meu rapaz?
Infelizmente, como eu fico pensando sempre, né, em melhorar meu currículo, e dentro da área da filosofia é importante publicação em revistas, né? E livro também. Mas eu acabo gastando muito tempo publicando em revistas acadêmicas, como Cadernos Espinosanos da USP, né? Eu tenho 3 artigos meus lá, né? Revistas de São Paulo eu publico bastante, né? Da Aquiles também, de Marília, eu publico, né? Então eu acabo publicando nessas revistas que acadêmicas, né? E acabo deixando de lado, né, coisa que eu vou ter que me cobrar mais, né, a questão de publicar um livro, às vezes, de poesia, né, por exemplo, né, que eu escrevo alguma coisa, né, e fica guardado no computador. Ou às vezes não termino um determinado poema, né, porque eu gosto também da escrita poética, né? E um dia também publicar nessa área, né? Por que não, né? Porque eu fico muito na área da filosofia, né? Essa área mais acadêmica, né? Ou então por que não escrevo um livro mais fácil de filosofia, né? Para que todos possam entender, como fazem esses outros autores que você falou, né? O Karnal, o Speaker da história, né? Mas o Pondé, o Cortella, né? Deveria fazer isso também. Então, essa questão da minha carreira institucional está passando agora muito por essas publicações acadêmicas mesmo. Mas eu quero mudar isso, né? Eu quero fazer um pouco. O fato de eu ter aberto uma conta no Instagram, né? Inclusive, eu peço a todos que estão ouvindo que acessem lá, tem muito vídeo de filosofia, poesia, né? Rodrigo.pessimista do Logos, né? O fato de eu ter feito esse Instagram me trouxe uma abertura para uma outra dimensão, né? Justamente produzir vídeos mais curtos, né? Falando de um assunto mais profundo, que é a filosofia, de um modo mais fácil, né? De um modo mais digerível, colocando uma musiquinha também, às vezes declamando uma poesia, né? Então, para mim, essa ferramenta se tornou uma espécie de abertura para algo que não seja tão acadêmico como eu costumo fazer, né? E a partir daí penso em fazer outras coisas, né? Nesse sentido não acadêmico, que eu acho importante, voltando daí aquilo que a gente estava falando desses autores, né? Como Cortella, né? Como Pondé, né? Karnal, né? Acho importante investir realmente nesse lado não tão acadêmico mesmo, né? Para poder passar o conteúdo filosófico de outro modo, né? Eu me recordo que quando eu era criança, né, eu nunca gostei de música erudita, né? Mas o fato de eu ter encontrado uma caixa dos grandes compositores da música universal em casa, perdida lá no quarto da empregada que tinha lá, e abrir essa caixa e colocar na vitrola, né, para tocar e imitar o maestro, né? Todo dia lá ficava imitando. Isso me fez gostar de modo lúdico, né, da música erudita. Daí eu fiquei pensando assim, tudo tem que começar assim, né, para a pessoa começar a gostar. Tem que começar com uma brincadeira. Senão a gente desgosta, né? A gente acaba encontrando naquilo um peso, né?
Ser pessimista conota uma certa garantia de sabedoria ou não?
Desculpa, eu não entendi a primeira parte da pergunta.
Ser pessimista conota alguma garantia de sabedoria?
Sim, creio que sim. Por isso que eu escolhi o título do meu Instagram como Pessimista do Logos, né? Eu comecei a partir de um certo momento, eu comecei a trabalhar muito o Pascal. O Pascal, ele tem um lado que ele explora muito a negatividade. E daí a pessoa com a qual eu discutia lá no grupo de pesquisa da USP é um professor muito famoso, o Luiz César Oliva. Ele também fez a monografia dele em Pascal. Aí eu perguntei para ele, mas por que você não continuou? Porque daí no doutorado ele fez em Leibniz e hoje em dia ele estuda Spinoza. Por que não continuou no Pascal? Por que passou para o Leibniz, para o Spinoza? Ele falou, era muita negatividade para minha cabeça, eu não sou assim. Só que daí eu pensei, mas eu sou assim, eu gosto da negatividade. A negatividade, né, digamos assim, que a gente pode traduzir esse gosto pela negatividade por um certo gosto justamente pela melancolia, pela angústia, pelo vazio existencial, pela falta de sentido na existência, né, esses elementos que a negatividade traz, para mim são interessantes. Eu sou uma pessoa que não me deixa alterar no sentido de ficar deprimido estudando a negatividade. Eu senti que esse professor, né, que me disse isso, que ele abandonou o Pascal por causa da negatividade, ele tinha uma tendência talvez a ficar deprimido, né, estudando a negatividade. Eu, de modo contrário, não. Eu acho que é interessante, eu acho que é importante alguém estudar esse aspecto negativo da existência e, ao estudar esse aspecto negativo, ser pessimista, ter uma visão pessimista de mundo, assim. Não aquela coisa adocicada, né, que às vezes dá até ânsia de morto, né? Pessoas muito doces, né? Não aquela coisa adocicada, aquela coisa melosa, mas ver a vida, às vezes, na sua dureza, no seu osso, né? Naquela coisa que às vezes é indigesta, Isso é importante para o filósofo, né? Isso é importante, porque justamente a vida tem essa dimensão. Não vou dizer que toda a existência é assim, se bem que um pessimista diria assim. Ele diria: a essência da vida é o nada e a negatividade. Só que o homem, ele cria um verniz, ele cria uma roupagem fantasiosa com a qual ele disfarça, né? Essa negatividade, essa coisa mais vazia. Então ele cria algo para disfarçar e vai vivendo segundo a ilusão. O pessimista diria assim. Mas eu diria assim que a vida não é, ela não é só negatividade, mas que tem, né, um elemento negativo na existência muito forte, né? Isso tem.
Eu diria, Rodrigo, que se for uma negatividade que não seja exacerbada, ela acaba atraindo coisas positivas também, não?
Com certeza.
Então eu acho que se souber dosar, você acaba sendo crítico e ao mesmo tempo colhendo coisas para tuas faturas, seja filosófica, artística, poética, etc., né?
Eu acho que numa boa dosagem, né? Digamos assim, o Nietzsche dizia assim que os filósofos são capazes de transformar os maiores venenos nos maiores remédios. Eu diria que se a pessoa for filósofa, ela vai saber a dose certa, né, da negatividade que ela tem que tomar. E uma coisa que me deixou muito fascinado pela negatividade também foi a leitura de um autor contemporâneo que é o Emil Cioran, né? Eu gosto muito do Cioran, porque ele é pessimista mesmo, né?
Sim.
E o mais interessante é que ele coloca ele se apodera de princípios providentes da mística católica e coloca dentro do pessimismo dele e inverte o sentido, né? Então, eu gravei até um vídeo no Instagram em que ele pega essa coisa da aniquilação do santo, do místico, e transforma isso em algo pessimista, não algo que vai contemplar a Deus. Então, em vez da aniquilação levar a uma ascensão, né, que chega até o encontro com Deus, o Cioran defende a ideia de uma queda. A gente tem que aprender a cair, tem que largar mesmo qualquer tipo de terra firme, de fundamento fixo e seguro, e cair nessa queda, contemplar o nada. Daí no caso ele substitui Deus pelo nada, né? Em vez de ascensão é uma queda, mas o princípio é o mesmo, é a aniquilação, é se aniquilar. Só que no caso do Cioran é se aniquilar diante de qualquer possibilidade de uma filosofia positiva. E no caso do místico é se aniquilar diante de aniquilar o eu para encontrar Deus, né?
Perfeito, Rodrigo. Com isso chegamos ao fim da primeira parte do nosso episódio. E te agradeço, então voltamos semana que vem.
Ilha do Fogo, arte, bebida, bate-papo, domingo, 17 horas, ao vivo, na Galeria 373, apresentação. Amarildo Anzolin, produção Marcelo Borges, apoio Rádio Cultura 930.
E aí, pra gente concluir, você teria mais um fragmento, um poema, um trecho de filosofia? Fique à vontade, por favor.
Como eu falei muito do Cioran, de pessimismo, eu vou ler um trecho do próprio Cioran.
Por favor.
O livro dele, Breviário de Decomposição.
É ótimo esse nome, né?
Breviário é um tipo de um livro religioso, né? É algo que vem da religião católica, né? O breviário. Decomposição, né, tem a ver com o fato de lidar com essa ideia da aniquilação. Então eu vou ler aqui.
E essa imagem da queda que você citou e você fez aí é uma coisa muito muito cara à literatura de uma forma geral, né? Desde o paraíso, né? A queda está muito em cima disso, né?
O Deleuze trabalha muito bem a ideia da queda. A ideia da queda, do homem que decai, né? E ele, de certo modo, ele é meio que enfeitiçado. interessado, ele é meio que obcecado pela ideia da queda do Baudelaire. E acredito que o seu Ram foi um grande leitor de Baudelaire. Por isso que ele fala muito da queda, né, de um aspecto até demoníaco da existência. O Baudelaire tem as flores do mal, né? Então, é muito interessante. Mas o que eu quero ler aqui é um texto, um aforismo dele, dessa obra, Breviário de Decomposição, chamado Não Resistência à Noite. Aqui a gente tem que se recordar daquela metáfora do San Juan de la Cruz, a noite escura, que ele dizia que o místico, ele tem que apagar o prazer sensível, ele tem que anular o prazer sensível, e ele tem que anular qualquer recurso à razão, se ele quiser atingir Deus. Então, é como se o místico acabasse apagando todas as luzes, tanto as luzes que dão acesso ao mundo externo, quanto a luz da razão, para ele se deparar com a única luz que é Deus. Então, ele tem que mergulhar numa noite escura. Então, o Sr. Ram, né, inspirado em São Juan de la Cruz, ele chama esse texto Não Resistência à Noite, que ele também convida a mergulhar na noite. Só que aqui a noite é um encontro com o nada, não com Deus. Então eu vou ler essa parte que fala da queda, né, na direção, na queda dentro de um abismo, né? Então é como se ele estivesse descrevendo uma pessoa que no começo acredita na luz, acredita em sonhos ideais. Então ele começa dizendo: no começo acreditamos avançar para a luz, depois, fatigados por uma marcha sem fim, deixamos-nos deslizar. A terra, cada vez menos firme, não nos suporta mais, abre-se. Em vão buscaríamos perseguir um trajeto para um fim ensolarado. As trevas se dilatam ao redor e dentro de nós, nenhuma luz para iluminar-nos em nosso deslizamento. O abismo nos chama e nós o escutamos. Acima, ainda permanece tudo o que queríamos ser, né? Os nossos ideais. Tudo o que não teve o poder de elevar-nos mais alto. E outrora, apaixonados pelos cumes, depois, decepcionados por eles, acabamos por venerar nossa queda. Apressamos-nos a cumpri-la, instrumentos de uma execução estranha, fascinados pela ilusão de tocar os confins das trevas, as fronteiras de nosso destino noturno. Uma vez o medo do vazio transformado em volúpia, em prazer, que sorte evoluir no lado oposto do sol, infinito às avessas, Deus que começa sob nossos calcanhares, êxtase ante as rachaduras do ser e sede de uma auréola negra, o vazio é um sonho invertido no qual nos dissipamos. As quedas são nossa regra, a vida é o que se decompõe a todo momento, é uma perda monótona de luz, uma dissolução insípida na noite. Sem cetros, sem auréolas, sem limos.